Vamos dar sequência ao estudo do capítulo 24 de Mateus. Hoje vamos ler a partir do verso 21. Capítulo 24 de Mateus, verso 21. Porque haverá então uma grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Aqui está falando de uma grande aflição. Isso também é mencionado em Apocalipse capítulo 7 e o verso 14. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7 e o verso 14. Aqui lemos também dessa grande aflição, como nunca houve, jamais haverá. Apocalipse capítulo 7 verso 14 fala daquela multidão que ninguém podia contar. Capítulo 7 verso 9, primeiro vamos ler. Capítulo 7 de Apocalipse verso 9. Depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Você consegue visualizar você no meio desta grande multidão com palmas nas mãos, vestidos brancos, na presença do Pai e do Cordeiro? Você precisa visualizar você lá. Antes das coisas acontecerem de fato, elas precisam acontecer na mente. Primeiro você imagina, primeiro você visualiza, e depois a coisa acontece. Nós temos que visualizar o céu, nós temos que visualizar a eternidade, a Nova Jerusalém, Jesus. E temos que nos ver na presença do Pai, louvando o nome do nosso Deus, com vestidos brancos. E aqui o verso 10 diz: e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos, que são os 24 anciãos, né? E dos quatro seres viventes, que são quatro anjos querubins. E prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Só louvor, só glória ao único que é digno de receber honra e glória. E agora o verso 13 diz: e um dos anciãos, provavelmente pode ser o mesmo, né? O mesmo que no capítulo 5, vejam aqui no capítulo 5, provavelmente pode ser esse mesmo que no capítulo 5, no verso 4 e 5 diz assim: e eu, João, chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Um dos anciãos. Pode ser que seja o mesmo, não é? Que agora no capítulo 7 chegou para João de novo. De novo, um dos 24 anciãos chegou até João, no verso 13 agora do capítulo 7. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E agora o verso 14, e eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra, e nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Queridos, esta grande multidão que ninguém podia contar, do capítulo 7 verso 9, é mencionada aqui no verso 14 como uma grande multidão que veio da grande tribulação. Não existem duas grandes tribulações. Não existem duas grandes angústias como nunca houve e jamais haverá. existe somente uma grande angústia que, como nunca houve, jamais haverá. Uma só grande tribulação como nunca houve, jamais haverá. E esta é a grande angústia e a grande tribulação prevista para o futuro. Nada se compara a esta grande tribulação. Diz Ellen White que mesmo que tentemos exagerar, mesmo que tentemos falar desta tribulação de uma forma assim forte e tremenda como será, nós não conseguiríamos exagerar, porque será mais ainda. É uma grande tribulação, é uma grande angústia. Quando vai começar esta grande tribulação? Quando for aprovado o decreto dominical da Sunday Law, da Blue Law. Queridos, quando for aprovado o decreto dominical, vai começar uma perseguição contra os observadores do sábado bíblico. O dia do Senhor é a marca do Deus vivo, é o selo do Deus vivo, e estará em contraste com o sinal da besta e o povo de Deus na terra, estampando o selo do Deus vivo em obediência a Deus, estampando na sua vida o caráter de Jesus Cristo. Eles serão perseguidos, mas Deus não os desamparará. Mas passaremos pela grande tribulação, pela grande angústia, como nunca houve. Esta grande multidão, ela passará pela grande tribulação, mas não passará sozinha. A grande multidão passa pela grande tribulação juntamente com os 144 mil do capítulo 7 também. Percebam que o capítulo 7 está falando da grande tribulação, da grande multidão e das primícias, os 144 mil, capítulo 7. Abra sua Bíblia aí, leia comigo. Capítulo 7 e o verso 3. 3 e 4. Capítulo 7, verso 3 e 4. Dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Nenhuma destruição será feita até que sejam selados os filhos de Deus. E o verso 4. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil. Interessante, aqui fala 144 mil, um número específico, mas no capítulo 7, verso 9, diz diante de Deus uma multidão que ninguém podia contar. Então você vê aqui a grande seara de salvos vivos e as primícias dos salvos vivos. Os 144 mil, as primícias dos salvos vivos. E a grande multidão que ninguém podia contar, a seara dos salvos vivos. Ambos passarão pela grande tribulação. Ambos estarão vestidos com vestidos brancos, e o Cordeiro os apacentará, levando-os à fonte das águas. O Cordeiro limpará dos seus olhos toda lágrima. Agora, voltando, queridos, para Mateus capítulo 24, nós lemos no capítulo 24, verso 21, sobre a angústia que nunca houve e jamais haverá. Capítulo 24 de Mateus, e o verso 21, vamos ler novamente. Porque haverá então uma grande aflição, que é a mesma grande tribulação. Aflição e tribulação são o quê? Palavras sinônimas, é a mesma coisa. Haverá uma grande aflição, diz o verso 21, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Isso não aconteceu na Idade Média. Na Idade Média, durante a primeira supremacia papal de 1260 anos, essa primeira supremacia papal começou no ano 538 e terminou no ano 1798. Durante esse período da supremacia papal, houve muita perseguição contra os filhos de Deus. Inquisições, Inquisição Espanhola, Inquisição Romana, Inquisição Huguenote, Inquisição Albigense, Inquisição contra os filhos de Deus durante a Idade Média. E nós sabemos que cerca de 50 milhões de homens e mulheres foram sacrificados como mártires por amor a Jesus Cristo, derramando o seu sangue por amor a Jesus. Mas, queridos, aqui não está falando desta grande aflição da Idade Média. Está falando da grande aflição que está por vir, que será a maior de todas, como nunca houve, jamais haverá. E isso vai acontecer por ocasião da volta de Jesus, por ocasião da aprovação do decreto dominical. Esta grande aflição, como nunca houve, jamais haverá, também é mencionada em Daniel capítulo 12, verso 1. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 12 e o verso 1. Aqui nós lemos o último capítulo de Daniel, capítulo 12. O contexto do capítulo 12 de Daniel é o tempo do fim. O contexto do capítulo, o final, a última parte do capítulo 11 de Daniel se refere ao tempo do fim. O capítulo 11 de Daniel, ele apresenta uma longa e extensa guerra, muito longa e extensa guerra, que começa com a Medopérsia no capítulo 11 e vai se estendendo e chega até a destruição final do papado. Capítulo 11 termina com a destruição final do papado, quando diz no capítulo 11 e o verso 45, falando do rei do norte, que é o papado, diz o verso 45: armará as tendas do seu palácio entre o Mar Grande e o Monte Santo. O Mar Grande é o Mar Mediterrâneo. O Monte Santo é onde estava o Templo de Jerusalém, o Monte Moriá. Ali, naquela região que hoje é Israel, ali o Papa, o Rei do Norte, armará suas tendas. Ali será possessão do Vaticano, agora no tempo do fim. Mas ele não reinará por muito tempo. Aqui diz, no próprio verso 45, mas virá o seu fim, o finalzinho do verso 45, virá o seu fim. O fim de quem? Do Rei do Norte. O fim do reino papal. Virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Ninguém poderá socorrer. Ele será destruído. A primeira ferida mortal, que ocorreu em 1798, a Bíblia diz em Apocalipse 13 que houve uma recuperação dessa ferida mortal. Foi ferido de morte, mas a ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta, adorou a besta. Mas agora o verso 45 do capítulo 11 de Daniel está falando da destruição final do papado. Não haverá quem o socorra. Portanto, queridos, essa última parte do capítulo 11 e o capítulo 12 inteiro de Daniel estão falando do fim dos tempos. Não podemos jogar esta sessão final do capítulo 11 e o capítulo 12 inteiro de Daniel, não podemos jogar para a Idade Média, porque o contexto é o tempo do fim. O capítulo 12 começa falando: e naquele dia, naquele tempo, se levantará Miguel, Jesus Cristo, o arcanjo Miguel, nosso Salvador, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. Essa expressão, que se levanta pelos filhos do teu povo, é alguém que se interessa por você, é alguém que o ama, é alguém que deu a vida por você, é alguém que olha para você, Fátima, e pensa: ela é a menina dos meus olhos, eu vou cuidar dela. Ele se levanta por você, ele não deixa as coisas que acontecem na sua vida. Não é como se Jesus estivesse dormindo ou desligado, não. Ele está ligado a você por laços eternos, porque ele é nosso sangue, ele é nossa carne, ele é o nosso irmão. Por isso a Bíblia diz que ele vai se levantar pelos seus irmãos. Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelo teu povo. E haverá nesse tempo, tempo final, tempo do fim, o quê? Uma grande angústia, um tempo de angústia, qual nunca houve. Estão vendo que a expressão que foi usada por Jesus, lá em Mateus capítulo 24, verso 21, é a mesma expressão emprestada de Daniel capítulo 12, verso 1. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, Jesus cita Daniel textualmente duas vezes. Jesus citou Daniel textualmente duas vezes no capítulo 24 de Mateus. A primeira citação que ele fez de Daniel em Mateus 24 está no verso 15, onde ele fala: como disse o profeta Daniel, quando verem a abominação desoladora da qual falou Daniel, quem lê, entenda. Estava citando textualmente Daniel, citou o nome de Daniel até. No verso 15. E aí no verso 21 ele cita Daniel de novo. Daniel capítulo 12, verso 1, é a expressão usada por Jesus em Mateus 24, verso 21. Porque haverá naquele tempo uma angústia qual nunca houve, jamais haverá. Da onde ele tirou isso? Daniel capítulo 12, verso 1. E o contexto de Daniel capítulo 12, verso 1, é a Idade Média ou é o tempo do fim? Qual é o contexto de Daniel 12, 1? Quando é que Miguel vai se levantar para libertar o seu povo? Na Idade Média ou no tempo do fim? No tempo do fim. Então, queridos, se Daniel capítulo 12, verso 1, o contexto é o tempo do fim, Mateus capítulo 24, verso 21 também é o tempo do fim, porque ele está citando Daniel. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos teólogos colocam Mateus 24, 21 para a Idade Média, forçando, tirando o texto fora do contexto. Eles dizem que esta grande angústia mencionada em Mateus capítulo 24, verso 21, abra sua Bíblia de novo em Mateus 24, verso 21, vamos voltar a ler este capítulo aqui, 24 de Mateus e o verso 21, vamos ler novamente. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Ontem mesmo, aliás, antes de ontem, sexta-feira, eu estava lendo um livro de um outro escritor adventista que cita esse texto colocando-o para a Idade Média. Como é que eles explicam? Eles pegam o texto de Mateus 24, 21 e dizem, está vendo essa grande aflição? Foi a grande aflição de 1260 anos, que começou em 538 e terminou em 1798. Jogam para lá. Tudo bem, queridos? Nós podemos fazer uma aplicação secundária desse texto. A Bíblia tem dezenas e dezenas de versos que nós podemos usá-los duplamente, fazendo que tem uma aplicação primária, que é a principal, e tem uma aplicação secundária, e que não é errado usar um texto para duas aplicações, mas nós temos que ter discernimento para entender qual é a aplicação primária, a principal. Podemos usá-lo numa outra aplicação secundária? Podemos, mas não podemos perder de vista a aplicação dada pelo Espírito Santo em primeiro lugar. Por isso, queridos, aqui em Mateus 24, verso 21, Jesus está falando da grande aflição como nunca houve e jamais haverá. Quantas angústias como nunca houve e jamais haverá podem acontecer? Se o esposo diz para a esposa, você é uma esposa tão maravilhosa como nunca houve, jamais haverá. Quantas são? Uma ou duas? Hein? Ele está falando de duas esposas? É óbvio que é uma só. Se Jesus fala, uma aflição como nunca houve, jamais haverá, são quantas? Uma. E essa é a da Idade Média? Ou é a do tempo do fim, quando for aprovado o decreto de morte e vier a angústia de Jacó? Está óbvio, irmãos. Está óbvio que está falando do tempo do fim. E está dentro do contexto de Daniel capítulo 12, quando Miguel se levanta para libertar o seu povo. Está dentro do contexto de Mateus capítulo 24, verso 21. E 22, que fala que é o tempo em que Satanás vai aparecer na terra dizendo, eu sou o Cristo. Quando é que Satanás vai aparecer na terra dizendo, eu sou o Cristo? Na Idade Média ou no tempo do fim? Esse é o contexto de Mateus capítulo 24, verso 22 e 23. Vamos continuar lendo então. Capítulo agora 24 e o verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis ali o Cristo, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Jesus está falando da Idade Média ou está falando do tempo do fim? Como podemos então usar esse texto e jogar para a Idade Média? É tirar o texto fora do contexto. Me perdoem, meus queridos, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Eu posso dar minhas ideias próprias? Posso. Mas eu tenho que dizer, isso é minha ideia. Eu não posso colocar minhas ideias deixando parecer que é a Bíblia que está falando. Não. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Jesus está nos advertindo da grande angústia do tempo do fim, quando surgirão falsos cristos. Lembrem-se, queridos, que durante o período em que o decreto dominical for aprovado, Satanás aparecerá. Na linguagem de Ellen White, ela diz que Satanás aparecerá nesse tempo para aprovar o decreto dominical. Ele vai aparecer como um anjo de luz. Mas depois da aprovação do decreto dominical, depois que a porta da graça se fechar, Satanás vai aparecer de novo, não como anjo de luz, mas como sendo o próprio Cristo andando na terra, dizendo, eu sou o Cristo. Então existem duas aparições de Satanás. A primeira como anjo de luz, para aprovação do decreto dominical. E a segunda como Cristo andando na terra, para aprovar o decreto de morte contra os guardadores do sábado. São dois decretos e duas aparições. O decreto dominical e o decreto de morte. Decreto dominical, antes do fechamento da porta da graça. Decreto de morte, depois do fechamento da porta da graça. Está claro? Porém, desde a aprovação do decreto dominical, até o momento em que é aprovado o decreto de morte, tudo isso se chama grande angústia, grande tribulação. A angústia de Jacó está embutida na grande tribulação. Porque a angústia de Jacó é a angústia específica que acontece aos filhos de Deus após o fechamento da porta da graça. Quando o decreto de morte estiver pendente sobre a cabeça dos filhos de Deus, eles estarão passando pela angústia de Jacó. Mas Miguel se levanta pelo seu povo, libertará o seu povo. A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 12, vamos ler de novo Daniel capítulo 12 e o verso 1. Capítulo 12 de Daniel, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, então a Bíblia, a profecia, foca especificamente o contexto, o tempo, para que não haja dúvida na mente de ninguém. Mas naquele tempo, que tempo? Livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar inscrito no livro. É o tempo do fim. E naquele tempo vai acontecer mais uma coisa. Verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão uns para a vida eterna, outros para vergonha e desprezo eterno. Está falando da Idade Média ou do tempo do fim? Está claro? Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Isso é profecia. A grande angústia está alicerçada em cima de Daniel capítulo 12, verso 1 e verso 2. A grande angústia está alicerçada em cima de Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. E a grande angústia está alicerçada em cima de Apocalipse capítulo 7, verso 14. E esses três textos bíblicos estão firmando a grande angústia no contexto do tempo do fim. Ninguém pode mover isso aqui para o período da Idade Média. Está firmemente estabelecido como estacas, mostrando o tempo do fim. Agora voltando para Mateus capítulo 24, irmãos. Mateus capítulo 24, nós vamos ver agora o verso 22. No capítulo 24, verso 22, diz: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Você pode dizer, bom, os dias foram abreviados na Idade Média, porque a perseguição foi de 1260 anos, a supremacia papal da Idade Média, mas o poder papal ele foi minado pela reforma protestante que surgiu em 1517. Em 1517, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Então, isso minou o poder papal, enfraqueceu o poder papal. Então, a perseguição, ela não durou até 1798, acabou antes. Isso é verdade. Isso é uma verdade. E nós poderemos usar esse texto de uma forma secundária para esse período da perseguição da Idade Média, que foi abreviada, não estendendo-se até 1798. Acabou um pouco antes. Mas, queridos, essa é uma aplicação secundária, porque a aplicação primária do capítulo 24, verso 22, está falando do tempo do fim. É isso que nós temos que entender e deixar bem claro na nossa mente. Aqui diz aqueles dias, se aqueles dias não fossem abreviados, o tempo da perseguição final, o tempo da angústia final vai ser o quê? Abreviado. Por amor aos escolhidos. Imaginem, queridos, a primeira perseguição foi de 1260 anos. Imaginem se a última também fosse de 1260 anos. Ninguém se salvaria. Se durante a primeira supremacia papal mais de 50 milhões de cristãos foram mortos, imaginem agora se fossem mais 1260 anos de supremacia papal agora no tempo do fim, não sobraria nenhum cristão. E é isso que a Bíblia está dizendo: por amor aos escolhidos, o tempo será abreviado. Que tempo? O tempo da perseguição, o tempo da angústia será abreviado. Aquela perseguição que no passado foi de 1260 anos, agora no tempo do fim será de 1260 dias. Mas como? Jesus falou que o tempo seria abreviado. Queridos, na Idade Média, Deus usou o princípio dia-ano para alongar o tempo. Na Idade Média, de Daniel 7:25, Deus disse que a perseguição seria por um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Um tempo, dois tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio de perseguição. 3 anos e meio de perseguição é um período curto, certo? Eu estou há 3 anos aqui. Eu não vi passar esse tempo. Para mim é como se eu chegasse ontem. Você pode dizer, mas pastor, o senhor já está aqui há 3 anos? 3 anos. Ah, mas passou tão rápido? Pois 3 anos passa muito rápido. 3 anos, irmãos, é um período muito curto. Mas esses um tempo, dois tempos, metade de um tempo, que são 3 anos e meio, o que que Jesus fez? Alongou usando o princípio dia-ano, transformando-os em 3 anos e meio proféticos. 3 anos e meio proféticos são 1260 dias, anos. Por isso que a perseguição da Idade Média durou 1260 anos. Porque Deus usou um princípio chamado princípio dia-ano. Como usou também, como estudamos na lição da Escola Sabatina desta semana, a história de Caleb, quando Deus disse: quantos dias vocês espiaram a terra? 40 dias, um dia para cada ano. Então vocês vão voltar para o deserto e vão peregrinar pelo deserto 40 anos. O princípio dia-ano aumenta ou abrevia o tempo? Aumenta o tempo. Agora, se eu quero abreviar o tempo, eu vou usar qual é o princípio? O princípio de ano ou o princípio de tempo literal? Como é que eu abrevio o tempo? Se, para aumentar o tempo da perseguição na Idade Média, Deus usou o princípio de ano, agora, para abreviar o tempo da perseguição final, Deus abrevia o tempo usando o tempo literal. O tempo é o mesmo. Só que na Idade Média foi profético e no tempo do fim será literal. Isto é abreviar o tempo. A menos que alguém queira dizer que não, Deus vai abreviar o tempo transformando os anos de 365 dias para 180 dias. Você imagina que Deus vai transformar os anos de 365 para 180 dias? Ou alguém pode dizer, não, Deus vai abreviar o tempo pegando os meses que são de 30 dias e fazendo o mês de 15 dias. Isso faz sentido? Não, não faz sentido. O que faz sentido é que, assim como Deus usou o princípio dia e ano na Idade Média para alongar o tempo, Deus agora abrevia o tempo, deixando de usar o dia, o princípio dia e ano, usando o tempo literal. E o que que Ellen White fala sobre isso? Ellen White fala que no tempo do fim, os últimos acontecimentos serão rápidos. Para que os últimos acontecimentos sejam rápidos, o princípio usado é tempo profético ou tempo literal? Tempo literal. Agora, queridos, vejam, em Apocalipse capítulo 13, Apocalipse capítulo 13, e o verso 5. Apocalipse capítulo 13, e o verso 5. Observem que aqui, no capítulo 13, verso 5, quando fala da ferida mortal desferida contra o papado em 1798, e fala que esta ferida mortal seria curada, e após a cura toda a terra o adoraria, após a cura, falando do tempo do fim, nesse contexto em que a ferida mortal estava sendo curada, o que que diz o verso 5, capítulo 13, verso 5? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas. Foi dada a quem? Ao papado. Uma boca para proferir arrogância. O único ser humano na terra que fala arrogantemente como sendo Deus é o poder papal, que aceita ser adorado, que aceita ser beijado, que aceita ser reverenciado. Por isso diz que foi dado a ele uma boca que falasse o quê? Coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder, nesse contexto da cura da ferida mortal, é que é dito, e deu-se-lhe poder para continuar esse tipo de arrogância, esse tipo de blasfêmia contra Deus, foi-lhe dado poder para continuar por mais quanto tempo? 42 meses. Está claro? E quanto tempo é 42 meses? 3 anos e meio. 1260 dias. 42 meses. No tempo do fim, a supremacia papal será de 42 meses. Mas na Idade Média foi de 1260 anos. Mas no tempo do fim, os últimos acontecimentos serão rápidos, diz Ellen White. E o que que disse Jesus? A angústia final será abreviada. Abreviada de tempo profético para tempo literal. As profecias de tempo nestes últimos dias, as profecias de tempo devem ser entendidas como tempo literal. Uma prova disso é a profecia dos 1000 anos de Apocalipse 20. Quando a Bíblia diz que nós vamos reinar 1000 anos no céu, a Bíblia está falando de 1000 anos literais ou 1000 anos proféticos? Literais. Eu nunca ouvi alguém falar em toda a minha vida que os 1000 anos que nós vamos passar no céu são 1000 anos proféticos. Nunca. Qualquer pessoa, qualquer teólogo, todos eles dizem, os 1000 anos que vamos passar no céu são 1000 anos literais. Mas por que não são proféticos? Ellen White menciona que em 1844, acabou o princípio dia-ano. Até 1844, quando foi o final dos 2300 anos, a maior profecia da Bíblia, 2300 anos, essa profecia acabou em 1844, ela diz que de 1844 para frente acabou o tempo profético. Qualquer profecia de tempo de 1844 para frente, nós devemos entender como sendo tempo literal. E uma prova disso é a profecia dos mil anos. Os mil anos ficam antes ou depois de 1844? Depois. E são entendidos como tempo literal ou tempo profético? Tempo literal. Por isso, queridos, os 42 meses também é de tempo literal. Se alguém disser que esses 42 meses do tempo do fim seriam proféticos, nenhuma carne se salvaria. Deus não estaria abreviando o tempo, mas é um tempo literal, 3 anos e meio. O professor de Apocalipse, o professor John Paulin, ele escreve no seu livro que assim como Jesus Cristo teve um reinado de 3 anos e meio na terra, 3 anos e meio foi o período do ministério de Jesus na terra, correto? Ele foi batizado aos 30 anos e morreu aos 33 anos, não é? Então foram 3 anos e meio de ministério profético, Jesus Cristo aqui na terra. Então, se o Cristo teve um ministério profético de 3 anos e meio, o anticristo também terá um período de 3 anos e meio de reinado na terra. O anticristo é o poder papal. Por isso a Bíblia diz que ele teria uma supremacia de 42 meses, porque o Cristo teve um reinado de 42 meses. E o anticristo tenta fazer aquilo que Cristo fez. Jesus Cristo perdoava pecados, o anticristo também quer perdoar pecados. Cristo aceitava ser adorado pelas pessoas, por isso o anticristo também aceita ser adorado pelas pessoas. Cristo tinha uma lei chamada Lei dos 10 Mandamentos, o anticristo também tem uma lei chamada 10 Mandamentos. Cristo tem uma lei chamada 10 Mandamentos e está na Bíblia. O anticristo tem uma lei chamada 10 Mandamentos e está no Catecismo Romano. Cristo tem um dia estabelecido para ser santo e está nos 10 Mandamentos. O anticristo também tem um dia para ser santo e está nos 10 Mandamentos do Catecismo. Cristo diz que o seu dia santo e sagrado é o sábado. O anticristo diz que o seu dia sagrado e santo é o domingo. Cristo teve um ministério terrestre de 3 anos e meio. O anticristo, Apocalipse 13, verso 5, diz que ele terá também um reino terrestre de 3 anos e meio. É aí, irmãos. Essa é a palavra de Deus. Por isso ele é o anticristo, porque ele anda no rastro de Cristo querendo ser Deus. Mas, queridos, aqueles que adoram o anticristo são aqueles que não têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Diz aqui no capítulo 13 e o verso 8. Capítulo 13, verso 8. E adoraram a besta, todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Por isso, eu e você precisamos adorar ao Cristo crucificado, ao Cristo ressurreto, ao Cristo assunto ao céu, ao Cristo prestes a voltar. O nosso Salvador, só a Ele rendemos glória, louvor e obediência, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Miguel, o grande príncipe que se levanta para libertar o seu povo. Louvado seja Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Venha logo, querido Jesus. Amém? Deus seja louvado.